Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta 1122. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao programa. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luciano Campelo Prestes, médico otorrino do Hospital IPU, em Curitiba. Nós estamos falando hoje sobre a ocorrência de doenças de inverno e também a Covid-19. Muitas vezes a gente entra em pânico aí porque os sintomas são muito parecidos, mas nada de pânico nesse momento. É preciso procurar ajuda médica, fazer a sua consulta, fazer o teste, se necessário, se for indicado pelo médico, mas nada de pânico nesse momento. Doutor, vamos falar então um pouquinho sobre as síndromes respiratórias graves. O que são síndromes respiratórias graves?
As síndromes respiratórias graves, elas são qualquer quadro de via aérea, principalmente via aérea inferior, que provoque dessaturação no paciente, né? Seria uma baixa oxigenação e que demande que esse paciente seja internado com cuidado intensivo. Né? Então, hoje, nós sempre tivemos, isso é regular para quem lida com a clínica médica e lida com a parte, né, de cuidado intensivo, que parte desses acometimentos pulmonares são por infecções virais. Né? Mas agora, com a pandemia, com o coronavírus, isso aumentou bastante a frequência, tanto que a maior parte dos pacientes que hoje estão internados por síndrome respiratória aguda grave são os pacientes acometidos por Covid.
Bom, esse número que a gente quer trazer aqui para você que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo Facebook, desde o início da pandemia, a gente tem de casos de síndromes respiratórias graves causadas por Covid-19, o número de 2.248. Então, foram essas internações aqui, foram necessárias. Já pegando como um outro parâmetro a gripe, a influenza, nós temos 80 casos. Então, é um número muito diferente, muito distante, né, doutor?
Sem dúvida. H1N1, nós temos como prevenir, nós temos a vacina. Já o coronavírus nos pegou de surpresa, né? Pegou o mundo inteiro de surpresa. E uma pequena parte dos pacientes que são infectados pelo coronavírus que desenvolve os quadros graves, mas como é um vírus que tem acometido milhares e milhares de pessoas, é natural que uma parcela desses pacientes acabem fazendo um quadro mais grave e acabam fazendo essa síndrome respiratória aguda grave.
Vamos então à pergunta. Nós falamos ao vivo para várias emissoras de rádio em diferentes regiões do estado do Paraná e a gente tem uma pergunta agora do Jonei Farias, da Rádio Pitanga 102. Vamos ouvir então a pergunta dele.
Muito bom dia a todos da ERP, bom dia às rádios co-irmãs que estão nesta manhã retransmitindo o Em Pauta e um bom dia ao Dr. Luciano. Eu sou Jonei Farias, da Rádio Pitanga FM 102.3. Doutor, Pitanga e região central do Paraná é um território muito fria e aqui há também um índice muito grande de idosos e crianças com doenças crônicas, com problemas respiratórios. Sendo assim, doutor, o Covid-19, ele pode ter um índice de maior letalidade nessas regiões mais frias?
Na verdade, nas regiões mais frias, bom dia, Jonei, nas regiões mais frias, aumenta a incidência, aumenta a chance do paciente se infectar, né, tanto pela aglomeração das pessoas, por fechar as janelas, fechar as casas, fechar os ambientes. Isso aumenta o contato físico, aumenta a disseminação do vírus. Se junto com esse frio você tiver com um tempo mais seco, isso pode aumentar a gravidade dos sintomas respiratórios. Né? O paciente que está sendo acometido por um quadro respiratório, no tempo seco costuma sofrer mais, né? Tosse mais. Se esse paciente já tem uma vulnerabilidade, já tem alguma alergia respiratória crônica de base, como uma bronquite, por exemplo, No tempo seco isso se exacerba. Aonde nós moramos normalmente bate esse período frio, né, o inverno, com o tempo seco.
Bem atípico, né, doutor?
Bem típico.
É bem típico, isso. Dizendo. Uhum. Principalmente no interior do estado, né, nas regiões norte e noroeste do estado, é um tempo bastante seco nessa época do ano, né?
Isto. Isto faz com que, né, o frio junta as pessoas. E o tempo seco irrita a mucosa, resseca a mucosa da via aérea, do nariz, da garganta. Então, paciente que tem rinite, por exemplo, já começa a despertar crise alérgica. E isso deixa o paciente mais vulnerável, ao mesmo tempo que aumenta essa reatividade da via aérea e causa sintomas mais fortes realmente.
Estamos ao vivo também pelo Facebook. Chega a pergunta da Eliette, que mora em São Paulo. Tenho asma pólipo nasal e no final do ano passado fui diagnosticada pelo otorrino com uma inflamação na mucosa do nariz. Eu parei o tratamento agora durante a pandemia. Eu devo retornar? Quais cuidados eu devo ter neste momento?
Um paciente como ela precisa ter um acompanhamento regular, sem dúvida. Agora nós entramos, né, por causa desse tempo seco e frio, na época em que ela fica mais propensa a entrar em crise. Então, o paciente que tem asma e polipose, sem dúvida, precisa de um tratamento preventivo para que agora, nesse momento, não entre em crise e deixe esse paciente ainda mais vulnerável por conta da pandemia.
Vamos então começar a falar, doutor, sobre as doenças de inverno. Vamos começar pela rinite, pode ser?
Pode, claro.
Quais são os sintomas da rinite? Eu já sei porque eu tenho, mas eu vou deixar para o senhor falar.
Nós temos esse conjunto, né, de espirros, prurido, coceira e congestão nasal. Alguns pacientes têm mais a congestão, outros têm mais sintoma, né, de prurido e de espirros. Isso varia muito de paciente para paciente, mas essa época também nos deixa mais propenso por conta do tempo seco. Em breve a gente vai ter a primavera ainda, então isso é um fator a mais para a grande maioria dos pacientes, né? O pólen é um ingrediente a mais e importante para quem tem rinite e às vezes para quem tem bronquite também. Então os pacientes agora, ainda mais com esse vírus de pandemia circulando, precisam tomar esses cuidados para que essa rinite não entre em crise, né? Então cuidar do ambiente, deixar o ambiente em que se dorme principalmente mais úmido, né? Porque o ar seco ele atrapalha os pacientes com rinite. Tratar as crises de rinite, né? Buscar o seu otorrino para que seja bem medicado para isso. Agora, nessa época do ano, isso sempre é nossa recomendação regular para esses pacientes, e com esse vírus de pandemia circulando é ainda mais importante.
E quais são os sintomas que diferem a rinite da sinusite?
A sinusite já seria uma complicação da rinite, e a sinusite, por definição, é uma infecção dessas vias dos seios paranasais. Então, o paciente que está muito tempo congestionado com secreção, seja por rinite ou por um quadro gripal, por exemplo, quando esse quadro de congestão começa a passar de 7 a 10 dias, a chance desse paciente infectar essa secreção que está dentro do nariz, que está dentro dos seios, né, e acabar precisando de medicamentos como antibióticos, por exemplo, é alta, né? Então, quando a gente pega esse paciente com com tempo mais curto, menos de 7 dias de congestão, a gente consegue medicar e tirar dessa crise para que acabe não evoluindo para uma sinusite, né? O paciente com sinusite normalmente tem aqueles mesmos sintomas da rinite, com uma intensidade maior, né? A congestão aumenta, a viscosidade da secreção aumenta e o paciente pode, mas não necessariamente, ter sintoma como uma dor de cabeça, por exemplo, ou febre.
A sinusite também acomete crianças, doutor Luciano?
também acomete. E nas crianças se torna ainda mais difícil você diferenciar, porque as crianças em idade escolar, elas têm um quadro viral, né, atrás do outro, normalmente. E esses quadros virais, ainda mais se pega um paciente com uma rinite de base, ele tende a durar 2 a 3 semanas. Né? Então, é difícil, sem que você vá fazer o exame físico adequado, é difícil você diferenciar em casa se o paciente está tendo um quadro gripal comum ou se já evoluiu para uma sinusite.
Isolamento social, então, nesse momento também é importante para as crianças, né, que vão para a escola, né, mas que neste momento estão em casa, até mesmo para evitar esses quadros.
Sem dúvida, a aglomeração que as escolas causariam nesse momento seria de um prejuízo enorme para a população em geral, né, apesar de que as estatísticas nos mostram que nas crianças os quadros têm sido bem mais leves, né, e que as crianças têm um potencial de complicar muito menor do que nós adultos e sem comparação, claro, com paciente idoso, por exemplo.
Vamos para mais um intervalo aqui no Em Pauta. Daqui a pouco a gente volta. Continuamos a falar sobre as doenças de inverno e o coronavírus. E no próximo bloco, o Dr. Luciano vai falar para a gente como evitar essas doenças, quais medidas, quais ações a gente deve tomar para fortalecer o nosso sistema imunológico. Não saia daí, a gente volta já já.
Em Pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.